Está começando agora o terceiro episódio do Pottercast Potterish.com. Hoje está comigo a Karina.
Oi.
E o Rafa continua com problemas. Mas ele, quem sabe, aparece até o fim do episódio.
É, porque ele é a pessoa mais azarada do mundo.
E o que vamos ter hoje, Karina?
Bom, hoje a gente vai falar sobre o Dobby, né? Que ele não vai aparecer no quinto filme. A gente vai falar sobre os rumores, sobre quem é R.A.B., que surgiu por aí alguns boatos. Vamos falar também da data de lançamento do trailer, que foi anunciada hoje. E a gente vai falar também por que, que a Florence Borrões está fora do ar. Vamos mostrar um debate que deve ter sido super interessante da...
Do Dumbledore.
É, do Dumbledore.
É que a Karina não participou, entendeu? Eu gravei esse debate do Dumbledore à tarde, então por isso que ela tá meio por fora ainda.
Não, pior que eu esqueci o que eu ia falar, por isso que eu fiquei...
É a falta de Rafael.
Os colunistas, eles debateram sobre se Dumbledore tá morto ou vivo. E a gente vai fechar, como sempre, sobre recadinhos e tal, e uma novidade nova aí pro pessoal que curte o Pottercast.
Pottercast. Então vamos falar primeiro do...
Dobby.
Do Dobby. O tradutor oficial, óbvio que é oficial, que faz a voz do elfo, deu uma entrevista pra MTV americana falando que o Dobby foi cortado do filme, ou seja, ele não vai participar, nem vai ganhar a bufunfa dele pra fazer a voz do elfo. Mas ele disse, o Toby Jones, né? Ele disse que o Crasher, que em português é o elfo monstro que vive em Grimmauld Place, vai participar. Então teremos ainda alguns elfos no meio da história.
Mas é muito injusto, né? O Dobby fora. Como assim?
É. Mas eles... É uma história muito grande, né? São... Quantas páginas tem? Mais de 600?
Não sei, mas...
Mas é muita grande. Então imagina, eles vão ter que cortar um monte de coisa.
Ai, mas... Mesmo assim... Tem coisas que a gente não quer que cortem. Cortaram já o Quadribol. Agora, cortaram o Dobby. Como assim?
E quem não lembra, o Dobby é o responsável pela... falar pro Harry, né, da sala do requerimento.
Isso.
Avisar que a sala do requerimento foi descoberta. E a Umbridge, a armada dos inquisitores dela, eu esqueci o nome agora. Como que chama? Nossa memória é uma lástima.
Qual? Qual que é?
Aquela brigada dos inquisitores, não é? Descobriu e vão lá caçar. Então o Harry vai lá e avisa eles. Que foi dedurado, né? Mas como na foto da armada do Dumbledore não tem nem aquela menina, como ela chama mesmo? O pessoal deve falar assim, esse moleque que ele faz no site, né? Eu não lembro o nome de ninguém.
Sabe o que eu acho? Eu acho que eu preciso reler a ordem.
Marieta, lembrei, Marieta.
Mas, alguém comentou pra gente nos comentários o nome da menina.
Então, como a Marieta não tá na foto da ordem, então provavelmente eles cortaram esse desfecho que o livro teve, né? Como a Umbridge e os inquisitores dela, né, a brigada inquisitorial, descobriram as aulas secretas da
Abby. As aulas secretas. Ah, eles vão cortar, deve mostrar acontecendo muito rápido, né? Porque tem muita coisa. O que eu acho injusto, eu acho que deveria ser um filme de 4 horas.
Não, eu também, né? Mas não é viável pra eles.
Mas eu
espero
acho que
eles consigam fazer o melhor em 2 horas e meia, né?
2 horas e meia só que vai ter esse filme? Não vão ser nem 3 horas?
Não, eles nunca fizeram 3 horas, nem com a Cálice de Fogo, que merecia.
Não, mas...
Eu duvido que vão fazer com a Ordem da Fênix.
A Ordem
não vai passar de 2h40.
Acabei de ver os números de páginas, tem 702 páginas. Como assim um filme só de 2 horas e meia?
É, mas é o que eles vão fazer, eles vão passar peneira em um monte de detalhes.
eu já vi que eu vou xingar de novo esse filme inteiro. Quando eu vou assistir Harry Potter, as pessoas que estão assistindo comigo brigam comigo.
Porque... Olha o mico, né?
Porque eu fico gritando. Eu falo, mas não foi isso que aconteceu. Eu fico revoltada. Aí reclamam comigo. Já quase pediram pra mim me retirar do cinema.
Ai, eu reclamo das meninas gritando quando vê o Daniel. Ai, é o fim do mundo.
Foi o pior nesse, no cálice, quando ele tava
assim. A cena da banheira foi coisa de louco.
E agora nessa do beijo, não quero nem ver, né?
Isso, vai ter tanto grito das meninas indignadas.
É capaz de jogarem tomates assim em cima da tela, sabe? Só pra não ver essa cena do beijo.
Exatamente. Mas tem como ficar sem a cena. Pelo menos isso eles não cortaram, né?
Não.
Espero, né?
Segundo Dan, ele refez não sei quantas vezes aí essa cena. Que eles gostaram.
Na edição final pode cortar ainda alguma coisa, né?
Não, mas o beijo acho que não vão cortar, não.
É.
Eu acho que o diretor ainda tem amor à própria vida, sabe?
Sei.
Ele ainda não chegou a esse ponto.
É. Agora mudando da notícia do Dobby, que era mais assim... Além do trailer, a mais importante que saiu nesses últimos dias. Agora vamos falar um pouco de livro. A entidade secreta do RAB. E olha só quem chegou, o Rafael.
O Rafael, mande-o pra cá.
Rafael, vamos colocar ele no meio do Pottercast.
Assim, caindo no meio do nada. Ele vai ficar sem entender nada na hora que ele ia atender, mas...
Oi, então, pessoal, gente.
Rafa chegou no meio do Pottercast meio atrasado, 7 minutos atrasado.
E foi a minha internet.
E por castigo ele vai comentar do Rab. Da identidade do Rab. RAB.
De que
não é Rab.
Do quê?
Chega atrasado e nem sabe do que se trata, né? Mas tudo bem. Então
eu
vamos falar
sei.
Do RAB. Você lembra do bilhete do RAB? Que apareceu no último livro.
Você leu o último livro, Rafa?
Li, lógico, é muitas vezes. No dia que lançou, inclusive, em inglês.
Então comente a nova notícia, já que você é o news poster mais
não.
Dedicado.
Vamos dar uma pausa, explicar. O Rafael estava em semana de provas, estava doente, por isso que ele não participou do Pottercast 2. Então vamos quebrar o galho dele, vai, Karina.
Morrendo, vai. Doente, que ótimo.
Eu vou quebrar o seu galho e vou falar. Saiu um
Eu acho que a Karina
aí.
Também não sabe.
O quê?
Saiu
um
rumores de que uma tradutora da série portuguesa teria...
A tradutora, né?
Da série portuguesa sabia quem era o RAB que a J.K. Rowling havia enviado...
Ela fez um questionamento pros agentes da J.K. Rowling, qual que era o gênero do RAB, se era masculino ou feminino, pra colocar, né? Vai ser a Rab ou Rab. Na verdade não é Rab, né? É RAB, mas eu não vou ficar falando isso toda hora. Então eu aceito que é Rab. Então, eles precisavam saber se era a Rab ou o Rab. Aí o agente da J.K. Rowling não só falou que era o Rab, mas também falou. Quem é o Rab?
Eu recebi por e-mail isso.
Ah, lembrou.
A propósito, quem não quiser saber quem
desliga
é, pausa, passa alguns segundinhos.
Corre 10 segundos. Nós vamos falar agora.
Mas alguém não quer saber, meu Deus, pelo amor de Deus.
Tem gente que não quer saber de spoiler.
Então, quem não quer ouvir,
quem não,
se manda por 10
segundos. E vai. Fala aí,
então,
Marcelo.
Então, contando a partir de agora. Eu vou falar depois de 3 segundos.
1, 2, 3.
É o Regulus Arcturus Black. Ou seja, o irmão do Sirius Black é o que todo mundo deduzia que era. Então, acho que deu 10 segundos. Não vamos mais falar quem é a pessoa.
Sim.
Ah, não?
Não, porque senão a pessoa vai ouvir quem
é. Realmente.
Nós tivemos nosso spoiler space.
Vamos. Eu sinceramente acho que a J.K. Rowling nunca, jamais, de forma alguma, falaria quem é o...
Eu também acho que não, eu acho que isso é meio rumor.
Acho que era tão óbvio que tão... Por isso que saiu esse boato, entendeu?
É, não tem muita outra coisa que pode ser.
O Nimbus Network é um site português e eles são muito bons. E eu não acredito que eles iam passar uma mentira. Deve ter acontecido alguma coisa por aí. Que você tá rindo.
Deu um ataque de riso.
A Karina é a risada mais gostosa da internet brasileira.
Melhor risada da história do Potterish.
Eu não vou, mas se todo mundo falar da minha risada, eu tô traumatizada.
Bom, então, resumindo, foi mais...
Hoje.
Resumindo, foi isso. O Nadir, que é o webmaster do Nimbus, que é o site português, recebeu essa declaração. Ele conversou com a tradutora, que eu não tô achando o nome dela aqui. Isabel Nunes. Essas letrinhas pequenas. Isabel Nunes é a tradutora de Portugal, que soltou essa bomba. E o Nadir, que é o webmaster do Nimbus PT, deu essa declaração. E até agora nem os assessores nem J.K. Rowling atualizaram no site oficial e nem fizeram um comunicado. Então até o final do mês, quando ela for atualizar de novo,
ela deve falar alguma coisa do
ela
tipo.
Deve falar alguma coisa, porque isso bombou na internet inteira.
Foi mesmo.
Mas eu acho que ela vai falar que o que ela sempre fala, que nós não devemos confiar em fontes que não saem do site oficial dela.
É, exatamente. E ela não vai admitir isso no site oficial enquanto ela não lançar o livro.
Não, e além do mais, ela vai deixar a gente nessa enrolação por muito tempo, porque ela vai se divertir com isso. Ela se diverte
com isso. Oh,
eu paro
respira.
De rir, aí o outro começa, né?
Ai, ai, ai. Itália, que é de madrugada e a gente rindo.
É. Não, continua.
Isso, o barulhinho do Skype tá atrapalhando a nossa gravação.
Pra que falar, né? Pra
exatamente.
Que?
Exatamente.
Pra que dedurar,
a Karina
gente?
Vai pegar e apagar a minha parte que eu falei isso. Isso não é problema. Você treina suas habilidades de editoração.
É, tem que editar, porque o Marcelo só dedura, gente. É incrível.
Exato.
Ele não
essa parte vai ser cortada.
Vai nada. Só pro povo te chamar de dedurão.
Nem me fale em dedurão. Mas depois a gente fala disso.
É...
Vamos falar primeiro da data do trailer da Ordem da Fênix confirmada. Rufem os tambores.
Vai. Tu.
Não, Karina, era pra você colocar o som do tambor na edição. Não você fazer tu.
Nossa,
isso não é
tambor.
Mas tudo isso. Bem.
Não, eles estão me tirando hoje, que é incrível, né?
Eu?
Tem que descontrair, né? Depois de um dia estressado, estressante que a gente teve, a gente precisa de uma risada.
Então vai.
Data do trailer.
Fala, data
vai
do trailer.
Sair no filme O Pinguim, que é uma animação da Warner Brothers, e vai estrear nos Estados Unidos dia 17 de novembro e no Brasil dia 24 de novembro. Então, Sim. Segundo a Warner, vai passar o trailer de.
Não, peraí, é no meio desse filme?
Não,
trailer
não. No meio é lógico que não, né?
Não, vai entender. Passar o filme, eles vão dar uma pausa no meio do filme.
E daí falar
o trailer de Harry Potter.
Então, segundo nosso news poster, Vitor Costa, que é o novo news poster da equipe, a WB não vai disponibilizar isso na internet. Eu duvido que não. Eles vão colocar
no YouTube.
É, vai vazar de algum jeito.
Não,
todo mundo
com certeza vai ter uma câmerazinha dentro do cinema do Pinguim pra poder gravar e depois colocar no YouTube.
Com certeza.
Não façam isso, não estamos incentivando pirataria.
Exatamente, é feio, feio, feio.
Daqui a pouco a gente recebe mais processos aqui, é feio. Pessoal, não façam isso.
E quem for advogado, por favor, nós estamos precisando de advogados, então...
Eu sou advogado.
Quem quiser ajudar o baterista, entre em contato.
Rafa.
É, ele me escuta.
Mas o Rafa não é formado ainda.
Sou quase, faltam só 3 anos e 4 anos.
Então, daqui 5 anos, né, Rafa?
Não, 3 anos e
4, não é?
Ih, acho que o Rafa caiu. Tudo
bom,
bem.
Pra quem não sabe, ele tá tendo alguns problemas técnicos. Né? Chamado Maldita Conexão.
Não, põe o pi na palavra maldita, porque vai que reclama que a gente falou maldita.
É, eu vou ter que colocar pi de novo.
Vários pis. Vai, deixa assim, pi, vai, maldita não é palavrão e não é nada.
Cara, gente, coisa. Tá que tá, hein.
Espero que o Rafa salve a parte dele, mas tudo bem.
É, ai.
Ele não vai esquecer. Ele é um menino inteligente.
É.
Agora vamos falar do Floreios e Borrões e toda a sacanagem que aconteceu com nós.
Olha só quem voltou.
Oh.
Agora a gente perdeu praticamente o sincronismo das coisas e eu falei tudo errado. O que eu estava falando?
Gente,
estava falando do momento triste do Pottercast. É um momento triste, agora a Rafa faz voz de triste.
A voz de triste.
A Arlê vai colocar uma música de fundo bem triste. E nós vamos começar a falar sobre floreiosborrões.com.br, que foi cancelado pelo registro BR, que é um órgão inútil que regulamenta os domínios. Nossa, o que você falou? Ah, você tá chorando. É pra chorar, Karina. É um momento triste.
Eu tô chorando.
Que choro engraçado o seu, né, Ara? Até pra chorar, ela tá.
Síndrome de Du.
Síndrome de Du, exatamente.
Eu te amo.
Para de rir, é triste.
Sem declaração.
Isso é sério, isso é sério. Isso é sério.
Bom.
Nós perdemos o nosso domínio floreiosborrões.com.br e o greenmountplace.com.br. E agora nós vamos ficar sem domínio por um longo tempo. Então o que, que a gente vai ter que fazer? Que nós
vou
já
falar
estamos fazendo.
Uns palavrões.
Hã?
Vou falar uns palavrões pra esse povo, vai sair tudo pipi pipi pi.
É, a gente
vai ficar tirando o nosso domínio.
É.
A história foi assim: há 2 anos atrás, quando foi registrado o Floreios e Borrões e o Grimald Place, porque a gente teve que separar eles do Potterish, porque o Potterish não aguentava, a gente teve que separar em 3 sites diferentes. A gente registrou esses 2 domínios pro fórum e pro fanfic, que antes era potterish.com/fórum, potterish.com/fanfic. A empresa que registrou o nosso domínio usou um CNPJ que não existe, ou seja, ele fez uma fraude. O Rafa, que é advogado, ele pode nos explicar depois tudo isso juridicamente. E todo mundo vai dormir. Mas...
Ei!
O problema é, foi usando o CNPJ inválido, o registro.br, sua arrogância incrível, não aceitou, falou que eu fiz uma fraude, eu expliquei que não fui eles, eles sabem que não fui eu, eles sabem que não foram, que não fui eu que fiz o registro dos dois, que não foi na minha entidade, foi em outra entidade que fez isso, que nem existe mais, mas mesmo assim eles não deixaram, o domínio foi congelado e vai ser apagado. Então, eu não vou divulgar ainda o domínio que vai ser ainda, porque eu nem sei quando que vai estar disponível isso, a gente vai comprar outro domínio e o Floreios e Borrões vai ter um novo nome. Sem ser .com.br, ou vai ser .com.net ou .org, porque a gente não quer mais nada .com.br. Não que a gente não seja nacionalista, mas é que a gente odeia o órgão registro.br.
Exatamente.
E eles que saem perdendo, vamos deixar isso bem claro.
Exato. Perderam R$60 por ano de 2 domínios. Eles não vão ficar mais pobres que isso, mas fazer o quê?
Lembrando, pessoal, que se por acaso surgiu algum site falando que seja da Floreios e Borrões e que não seja anunciado oficialmente pelo site potterish.com, não acreditem.
Não digitem seu e-mail, sua senha, nem nada. A não ser que for o site do Floreios e Borrões, que vai voltar no ar no endereço que nós vamos divulgar.
Sim.
Daqui a alguns momentos.
Sim.
Acho que quando vocês estiverem ouvindo isso, já vai ter.
É.
Espero, né?
Se Deus quiser.
É.
Se Deus quiser. O que a gente vai falar agora? Não lembro.
Agora a gente vai ouvir o debate.
Ah, é verdade.
Hora do debate, oxe.
Hoje à tarde não, ontem à tarde eu gravei com o Eduardo e o Rodrigo, que são 2 colunistas do Potterish. É um debate sobre Dumbledore. Foi muito legal, porque os dois não conseguiram achar um meio termo, não mudaram a opinião um do outro. E nós vamos depois, se vocês ouvirem, o convidar para participar da enquete. Quem ganhou o debate? O Rodrigo ou o Eduardo? O Eduardo fala que Dumbledore morreu pelos fatos do livro e pelo que a J.K. Rowling disse, que é duvidável. E o Rodrigo usa fatos no livro que deixam em dúvida a morte do Dumbledore.
Então, discussões acaloradas no nosso fórum.
Exatamente. A gente vai criar um tópico de discussão e vocês vão ver ali.
Vão discutir com eles e vão votar quem é que ganhou o debate e já vão dar sugestões para o próximo debate.
Isso.
Exatamente. Vai bombar.
Então vamos ouvir agora o debate do Rodrigo com o Eduardo.
Olá pessoal, estou aqui com os dois colunistas do Potterish, o Eduardo e o Rodrigo. E hoje vamos começar o primeiro debate do nosso Pottercast Potterish. A discussão vai ser Dumbledore, a morte do Dumbledore e etc. O Eduardo, ele acredita, baseado em alguns fatos, que Dumbledore realmente morreu. Ele tanto tem uma coluna que chama Aceite Eles Morreram. Depois que ele publicou essa coluna, logo em seguida J.K. Rowling confirmou que Dumbledore estava morto. Já o Rodrigo, ele acredita nos fatos que o Dumbledore está vivo e que J.K. Rowling pode estar pegando uma peça na gente. Mais ou menos isso. Então agora eu vou passar a palavra para o Eduardo, que vai falar mais ou menos porque ele acha, baseado na coluna dele, no que ele já leu e tudo mais, porque ele acha que o Dumbledore está morto mesmo. Pode falar, Edu.
Olá, gente. Bom, então, primeira prova da morte do Dumbledore. J.K. Rowling confirmou que Dumbledore não é um Gandalf. Gandalf, pra quem não sabe, é o velhinho de barba do Senhor dos Anéis, que ressuscita, de certa forma, porque ele, né, ele é morto lá, cai num buraco, enfim, meio que santo. Então, J.K. Rowling disse que Dumbledore não é um Gandalf, Dumbledore não revive. Bom, isso é uma prova. Outra prova muito, muito forte é que Dumbledore simplesmente recebeu uma Avada Kedavra no peito. Caso alguém não lembre, a Avada Kedavra, a maldição da morte, né? Quando uma pessoa recebe a Avada Kedavra, ela não tem a menor chance de, né, se defender, a não ser, é claro, que fuja da Avada Kedavra, mas quando ela recebe a Avada Kedavra, a pessoa está morta, simplesmente, bateu as botas, não tem mais o que fazer. Então, outra prova conclusiva é o quadro do Dumbledore. Eu, inclusive, esqueci de citar o quadro na minha coluna, mas muita gente me fez lembrar do quadro. O quadro de Dumbledore, o quadro que apenas diretores mortos aparecem, né? Você vê que o quadro apareceu meio automaticamente na sala, Minerva entrou e viu o quadro lá e tal. Então, Dumbledore, quadro de diretor morto, ex-diretor, Dumbledore é ex-diretor. Outra prova é que que Snape, né, ele tinha que executar a morte do Dumbledore ou o Draco, senão o Snape iria morrer por causa do voto perpétuo. Então, como o Snape não fingiu a morte do Dumbledore, ou seja, ele matou o Dumbledore, então o Snape continua vivo, né? Afinal de contas, senão ele teria morrido na hora, como o Rony disse. Bom, são essas provas tipicamente. Nós vimos o corpo do Dumbledore sendo enterrado. E é isso, então eu passo agora a palavra para o meu oponente, que tem fatos, assim, surpreendentes tirados do nada, sem provas de J.K. Rowling, e vamos lá, Rodrigo, pode tentar se salvar, duvido que você consiga.
Bom, oi a todos, eu tô aqui para falar sobre o que eu acredito que o Dumbledore ainda tá vivo, né? Eu tenho alguns fatos que eu deixei, assim, transparecer. Por exemplo, eu separei alguns aqui que minha coluna vai ao ar também. O primeiro seria o seguinte: por que, afinal, o Dumbledore paralisaria o Harry na hora que eles chegam na torre e, em vez disso, se decidir do Expelliarmus que ele recebeu do Draco? Eu fiquei, sabe, imaginando e tal, e tipo, como que... Não existe motivo pra ele paralisar o Harry e deixar de se defender, sendo que ele sabia que o Draco não ia matá-lo. Então, e concluindo lá, você continua na parte da coluna, você vê assim, que o Draco, no meio da conversa com o Dumbledore, ele expõe as ideias dele, ele fala que tentou matar o Dumbledore com o colar, fala que tentou não sei o que e tal, e até aí não teve sucesso nenhum. Numa edição americana, eu peguei as diferenças entre ela e a edição brasileira e a inglesa, e tem um trecho que vale a pena citar, pelo menos eu acho que sim. O Dumbledore fala assim: ele não pode te matar, Draco, se você já estiver morto. Inclusive, essa parte não tem na outra edição. Venha para o lado certo e podemos escondê-lo mais completamente do que se pode imaginar. E mais, posso mandar membros da ordem à sua mãe e escondê-las assim que todos estiverem prontos. Então, eu fico me perguntando, por que que o Dumbledore falaria isso pro Draco se você já estiver morto? O que ele quer dizer com isso? Será que ele tá querendo colocar que é possível enganar uma pessoa dizendo que ela morreu ou alguma coisa assim? Eu não vejo necessidade dele ter falado isso se ele realmente não quisesse defender o Draco. E se o Draco aceitasse essa solução? Como que ele ia contornar essa parte? Como que ele iria, por exemplo, esconder o Draco e se matar do jeito que ele se matou? Porque, na verdade, foi um suicídio. Se ele tiver morto, ele se suicidou porque ele tinha varinha, ele podia se defender e ele preferiu paralisar o Harry. Aí muita gente fala que o feitiço do corpo preso foi desfeito, então ele morreu. Na verdade, não. Na verdade, se você não tem uma consciência, se você desmaia, ou se você leva um susto muito grande, por exemplo, você não tem controle sobre os seus atos. Então eu acho que essa parte seria mais ou menos o principal ponto que ele estava premeditado para isso. E também a última parte que eu acredito que gira em torno do Severo, né? Porque eu acho que ele é fiel ao Dumbledore. Ele sendo fiel ao Dumbledore, com certeza, se ele não tivesse a intenção de matar, uma Avada Kedavra não teria matado. Pelo menos é o que fala pra gente no livro, no Cálice de Fogo, o Moody, né, que na verdade era o Barton Crouch na época, ele afirma que se a pessoa não tiver a intenção de matar, não vai matá-lo. E a Bellatrix também, na Ordem da Fênix, ela afirma que se a Maldição Cruciatus, a Avada Kedavra, você não tiver a intenção de imprimir dor e sem ser justificável essa dor, você acaba fazendo com que o oponente apenas não caia funciona. E tal, e o feitiço não funciona. Eu diria que assim, é que é muita coisa, mas basicamente eu acho que seria.
Basicamente foi
isso. Eu acho que seria isso o assunto que gira.
Seus argumentos. E você, Dux, o que você não concorda do que ele disse?
Bom, ele tava...
Tá, pessoal, pra quem não sabe, Eduardo, o apelido dele é Dux, e eu chamo ele de Dux, então não...
Todo mundo chama, né? Bom, então ele tava falando... Ele falou ali sobre o... Desculpa, pode repetir qual foi o primeiro ponto que você falou, o Draco, né?
Falei sobre o Dumbledore paralisar o Harry.
Não, antes disso...
Em vez de se defender.
Paralisar o Harry, isso. Bom, o Dumbledore sabia do voto perpétuo, sabia que ele já tinha dado todas as informações necessárias pro Harry. Foi por isso que ele ficou dando essas informações. Ele sabia que em algum ponto daquele ano o Draco ia matar ele. E se o Draco não matasse, o Snape ia ter que matar ele, ou o Snape ia morrer. O Dumbledore não queria que o Snape morresse por ele. Lembra daquela discussão do Snape e do Hagrid? Porque eu acredito na inocência do Snape, né?
Então, eu também.
Lembra daquela discussão do Snape e do Dumbledore, que o Hagrid ouviu, que era que eles estavam discutindo que não quero fazer mais, não sei o que. Eu acredito que essa discussão era porque Snape estava querendo se matar no lugar do Dumbledore, pra não matar o Dumbledore e pro Dumbledore ficar vivo, e pro Snape morrer por causa do modo voto perpétuo. Porque algum dos dois ia ter que morrer. Porque, afinal de contas, o voto foi feito, tanto que a Bellatrix ficou absolutamente chocada com isso, né? E, então, por isso, eu acho que ele paralisou o Harry, justamente porque o Harry não impedisse o Snape. Porque se o Harry impedisse o Snape, O Snape não mataria o Dumbledore e o Snape morreria. E o Dumbledore não quer isso. O Dumbledore ainda acha que o Snape é útil, enquanto ele achava que ele já não era mais útil. Entendeu? Basicamente é por isso que eu acho que ele paralisou o Harry. Acho que é muito plausível ele ter paralisado o Harry.
Tá, é assim. Eu queria falar então sobre, por exemplo, o voto perpétuo. No segundo capítulo do livro, eles falam sobre o voto perpétuo, a Narcisa implora pro Snape ajudar o Draco e tal. Só que assim, eu tava lendo, inclusive eu vi uma coluna nessa também a respeito, não lembro em que lugar, que uma advogada analisou do ponto de vista e também não conseguiu concluir assim, como que eu posso dizer? Ela não teve as provas necessárias pra saber qual era a real tarefa do Draco. Se seria realmente matar o Dumbledore ou se seria incluir
colocar os comensais dentro da escola.
Da escola, entendeu? Se, por um exemplo, essa tarefa fosse matar o Dumbledore, até que ponto o voto vai? Se ele falhar, por exemplo, se o Draco é estuporado, por exemplo, pelo Harry e o Snape não tá ali, sei lá, e eles saem no meio da batalha... E o Draco não tá correndo perigo, porque na verdade
o Dumbledore... Morre,
ué. O Snape morre? Mas por que que ele morreria se... o voto perpétuo...
Ele não cumpriu.
Não continuar a tarefa, não é?
Pra continuar a tarefa, não voto, não era? Sim. Então, se eu acho que se o Draco não conseguisse, se ele fosse estuporado, se ele fosse impedido, e se o Snape não completasse a missão, o Snape morreria. Afinal de contas,
mesmo
Snape,
se ele falhasse também?
Ah, sim, ele morreria, ele teria errado, não teria conseguido.
Mas tem prazo o voto perpétuo?
Olha, exatamente.
A gente não tem informação suficiente pra isso, mas como o nome
por isso
do
eu tô
voto
falando
perpétuo, eu acho que ele não tem prazo. Eu acho que ele é perpétuo pra sempre.
Perpétuo.
Pra sempre.
Não, é, realmente.
Então, o Draco não falharia. Se ele não conseguisse tentar de primeira, ele poderia tentar outras vezes.
Exatamente. Qual é o tempo de duração que você tem pra fazer isso?
Bom,
e também tem outra coisa, né? O voto
mas
perpétuo...
Agora, eu acho que talvez o Voldemort, na ordem dele, tenha dado alguma instrução de data, entendeu? Porque, afinal de contas, eles sabem qual é a ordem e os leitores não sabem. Eles se referem àquela ordem, e é nessa ordem do Voldemort que a gente tem que se basear pra saber exatamente quando que acabaria o prazo de duração, digamos assim.
É, não tem como saber o prazo, né?
Não tem.
Como que ele ia saber que o Dumbledore ia estar fora da escola naquele dia? Na verdade, quem sabia era o Draco, né?
É que o Dumbledore tava saindo o tempo todo. Ele praticamente nunca tava na escola.
É, exatamente. Por exemplo, o Voldemort pode ter estabelecido essa tarefa até, sei lá, dia 31 de outubro ou até o final das aulas, por exemplo. O que eu quero dizer assim, é que assim, se o Snape não tivesse matado o Dumbledore, não quer dizer que o voto foi quebrado. Porque assim, você não tem informação suficiente no livro do tempo que a pessoa tem pra fazer isso. Por exemplo, sei lá, Dumbledore estupora o Draco, sai pra batalha e estupora o Snape também, por um exemplo. E os dois tá desacordado. Assim,
morrem.
Eles morrem, mas assim, por quê? Quanto tempo a pessoa tem no primeiro confronto? Se fosse no primeiro confronto, na primeira vez que a pessoa encontrasse, o Snape já encontrou o Dumbledore há muito tempo depois do voto perpétuo. Por que teria que ser naquela hora? Isso que eu tô falando.
Era a missão do Draco. Né?
Talvez a missão era, o voto do Snape com a Narcisa era, se o Draco falhar.
É.
E o Draco falhou. O Snape Draco tem que matar. O Draco não conseguiu. Esse era o quesito.
O Draco não conseguiu matar o Dumbledore. Então,
é claro que a gente tem que considerar, é claro que o Draco tentou matar antes do Dumbledore. Ele tentou com a Katia Bell e com a. Peraí. E com a poção do Rony. Né?
Exatamente, então, esse voto perpétuo é o que? É matar frente a frente? Ou é a intenção de matar? Ou é...
Aí é que tá, eu acho que qualquer tipo de morte vale, né? É um quesito então, difícil, porque a gente não sabe bem como funciona o voto. Mas agora...
Não sabe muito bem
isso
como
eu tô falando,
funciona,
por exemplo,
talvez nem vamos saber.
Eu acho que naquela hora que eu tenho quase certeza, tanto que o Dumbledore implora, que naquela hora que o Draco vai... que o Draco vai matar e não consegue, ele abaixa a varinha. Se o Snape naquela hora não tivesse feito a Avada Kedavra, o Snape teria morrido. Eu tenho certeza disso. Isso eu tenho certeza.
Agora, olha,
quanto à poção e ao colar, eu não sei.
Olha, eu acho o seguinte, assim, nessa parte eu acho que eu também concordo com você. Assim, não concordo que ele teria morrido, mas na parte do Dumbledore implorando, realmente é óbvio que ele não estava implorando pela vida dele.
Então eu te pergunto, por que o Dumbledore estava implorando ali pro Snape?
Então, aí que tá, eu trabalho com três pontos nessa parte que ele implora. Eu acho o seguinte, ele pode estar implorando, a princípio ele poderia estar implorando pro Snape matá-lo, porque senão o Snape poderia morrer. Ele poderia estar implorando pro Snape cuidar do Harry caso aconteça alguma falha no plano dele de se fingir de morto.
Nossa, essa é difícil.
Então, ou ele poderia estar implorando pro Snape matar ele mesmo, entendeu? Tipo, porque existe três hipóteses, ele pode estar implorando pra várias coisas, ele pode estar pedindo pro Snape salvar o Draco também, ele poderia estar implorando pro Snape
levar adiante
o plano.
Então, voltando ao voto, você disse que o voto pode ter um prazo de duração, que a pessoa pode tentar matar de novo, é isso?
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, qual é o método que o voto usa pra saber se a pessoa tentou ou não matar? Por exemplo, ele mandou o colar pro Dumbledore. Pode não ter chegado, mas a intenção de matar é essa. Então o Snape deveria ter lá matado, senão ele teria morrido.
Certo,
e um voto perpétuo pode
sobreviver. Então, segundo essa ideia, o Snape algum dia ainda vai ter que matar o Dumbledore, se supostamente ainda tá vivo. Não é
exatamente,
ideia,
isso que eu tô falando. Por exemplo, a intenção
de
matar não
jeito.
É você estar frente a frente com a pessoa. A intenção de matar
de novo,
é a mesma coisa
depois.
Que a intenção de traição, entendeu? Você tentou trair a pessoa, não quer dizer que você tá do outro lado do mundo e não tá frente a frente que você não teve a intenção. Ele tentou matar duas vezes o Dumbledore. A primeira acertou uma aluna, a segunda acertou o Rony. Então, eu acho assim, se o voto fosse feito na primeira tentativa da pessoa, o Snape deveria estar morto.
Talvez tenha que ser contato mais direto, talvez tenha que ser o colar tinha que estar, tipo, na frente do Dumbledore, entendeu?
É, também, existe, longe, pode estar na linha de visão da pessoa, é, ou teria que ser feito pelo Draco em pessoa, como no caso não foi, entendeu? Uhum. Isso também é válido, a gente não... Isso que eu tô falando, o voto perpétuo, ele, no livro, ele não dá informação suficiente pra saber como ele funciona. Assim, existem algumas poções, algumas magias, que eles descrevem perfeitamente o que, que a magia faz. O que, que a poção faz? O voto perpétuo, ele não dá aquele 100% de certeza pra você saber qual é a intenção dele.
É que como o Rony muito sabiamente explica, né? Ele é perpétuo? O que ele é, Rony? Ah, ele é perpétuo. Ah, obrigado.
Não, ele é perpétuo, realmente. Então, quantas vezes você pode tentar matar a pessoa? É a primeira, é a segunda, é a terceira, é a quarta?
Acho que talvez ele tivesse um prazo, entendeu? Talvez o Draco tivesse um prazo dado pelo Voldemort.
É, então,
se ele queria mesmo prazo, que o Draco morresse.
Isso foi o culto do livro, então eu não sou adivinho,
é
eu não
claro,
sou Sibila.
É culpa do livro, não sai do livro.
Eu gosto da Sibila, eu defendi ela.
E você acha realmente que a J.K. Rowling mentiu falando que ele tá morto e que ele não é
Gandalf?
Não, exatamente, ó.
E que ele forjou a morte dele.
Obrigado, Marcelo,
antes dessa declaração da J.K., inclusive antes de eu fazer a coluna, a primeira coluna que eu fiz, que é sobre os feitos de Dumbledore, a primeira citação que eu coloco é a dela, bem clara, que ela fala que o Dumbledore está morto. O que eu quero dizer é o seguinte, antes dessa citação dela, todo mundo acreditava que ele estava vivo. Todo mundo...
Eu não.
Não, tá, tudo bem, são poucas as pessoas, mas... Existiam 50 sites, milhões de pessoas que acreditavam que ele estava vivo. Foi só ela falar que todo mundo catou e virou e falou, não, ele está morto. É, a JK falou, ele está morto e está pronto. Foi o que eu falei.
Eu sempre ri desses sites, muito engraçados, eu sempre achei.
Existem alguns que são engraçados.
O Dumbledore is not dead.com
é muito bom.
Foi
legalzinho. É muito bom.
Desculpa, mas vocês não têm função de existência, então tchau.
É, exatamente.
É, ela falou isso, ela acabou com o site.
Acabou mesmo.
Foi bem triste. Bom, mas eles ficaram famosos, né, pelo menos. Tipo, eles... que nem o Potter, ela visitou eles, não é um orgulho? Não se sentem bem com isso?
É um orgulho.
Não é bom, não é? Então.
O que eu acho é o seguinte, assim, se ele tá mesmo morto, a JK falou que ele tá morto, tudo bem.
Ele tá morto.
A gente tem que acreditar que ele tá morto. O que eu tô querendo discutir é que
exatamente,
assim,
é o que eu tô falando.
Mas peraí, você tem que falar, você acabou de falar que a gente tem que acreditar que ele tá morto.
Calma, se você deixar eu concluir, é que vocês não deixam.
Então conclui.
Assim, se a JK falar que ele tá morto, ele tá morto, não tem o que discutir. Ela é a autora do livro. O que eu tô querendo falar é que assim, eu tô me imaginando dentro do livro, eu tô trabalhando só com os livros, assim. Se eu não tivesse a JK falando na minha orelha que ele tá morto, se eu não tivesse as pessoas. Não, tudo bem, aí é uma opinião sua. Mas dentro do livro eu tô falando que existem muitas contradições, muitas coisas que levam a crer que talvez ele esteja vivo, talvez ele esteja morto. Não tem como.
Se eu fosse, morte se eu fosse... completamente duvidosa, curiosa.
Se eu fosse um aluninho lá da Corvinal, assim, eu iria olhar, meu Deus, o professor foi atingido por uma maldição da morte. Caiu do sétimo andar, batendo a cabeça nos telhados e caiu no meio do show e foi enterrado. Eu iria pensar que ele estava morto. Entendeu?
Mas eu pensaria que ele estava morto. Não, tudo bem. É só,
a morte duvidosa pra mim é do filho. Essa é duvidosa.
Vamos discutir o Avada Kedavra agora.
Então, deixa eu...
O nunca foi dito... Ah, vai, termina.
Não, pode falar.
Não, termina.
Tá, o que eu ia falar é o seguinte, levando em conta, vai. Supondo que essa Avada Kedavra não tivesse sido uma Avada Kedavra, se tivesse sido um feitiço não verbal, um estuporamento, alguma coisa. Se o Dumbledore tivesse um pouquinho de consciência na queda, você acha que ele conseguiria parar a queda dele?
Não.
Acho.
Ele tava fraquinho, coitado.
Se ele não tivesse realmente levado a Avada Kedavra, e se ele não realmente não tivesse sido morto pelo Snape, e ele tivesse caído e fosse tudo uma encenação...
Ai, gente, desculpa, mas ele
acho,
não
morreu. Eu acho que o Dumbledore cairia. Eu conseguia parar a queda dele e
gente,
cair
com
as mãos no chão.
Gente, desculpa,
porque, assim,
deixa eu discordar,
o
Dumbledore é muito bom, mas... Ah, isso foi no filme,
só com a mão... Pelo amor de Deus, né? O Dumbledore... Não, isso não foi no filme. No quinto livro, o Harry tá sem a varinha e ele pensa Lumos e a varinha ela se ilumina. Se o Harry consegue fazer isso, o Dumbledore também consegue.
Agora, eu acho que se o Dumbledore caísse, assim, desculpa, mas ele não voa, cara. Sozinho não, entendeu?
Lógico que não.
Talvez ele fizesse que nem o Harry no quarto filme e pegava uma janelinha lá, ao invés de bater com ela na cabeça, mas acho que ainda ia ser difícil. Ele tava fraquinho, coitado.
Não, concordo.
Tá. E agora falando do Avada Kedavra. Se ele... O Avada Kedavra nunca disse que lança a pessoa longe.
É,
mas ele sempre lançou.
A pessoa cai.
Ele sempre lançou, exatamente.
E o Dumbledore, como você explica, Dulce?
Eu explico porque, olha só, Franco Bryce caiu. Foi lançado longe quando foi atingido pela Avada Kedavra. Vejamos agora, nós temos poucas cenas assim, vendo a Avada Kedavra. Uma cena do filme, vamos ver. Cedrico Diggory.
Não, sem filme, não, sem filme, porque o filme não é
Cedrico Diggory foi lançado pra longe também. Não foi?
Não, foi.
O filme, mas... O filme, não lembro se ele foi lançado...
Foi lançado, tanto que eu tenho no DVD ele sendo puxado por uma cordinha, bastidores.
Ah, é verdade, ele foi lançado, mas o filme a gente...
Não, concordo, é um filme, né, mas é uma boa visão, acho uma visão bonitinha.
Então. É uma visão bonitinha, mas no livro tem explicação falando que a Avada Kedavra lança a pessoa...
Não,
a Avada
ela fala de morte instantânea. Agora pensa assim... Você, tipo, quantos raios que a gente já não viu o feitiço lançando a pessoa pra longe? E olha, a Avada Kedavra é um dos feitiços mais poderosos que existem. Eu acho que é um dos raios, acho que esse é o tipo de raio que certamente empurraria alguém pra longe.
Entendi.
Entendeu? E afinal, pelo que eu lembro do Franco Bryce, ele cai. Ele é empurrado, pelo que eu lembro. Tá certo? Eu acho que ele é empurrado.
Não lembro dessa parte. E você, Rodrigo, concorda?
Bom, assim, desconsiderando o filme, porque eu não gosto de nenhum dos quatro filmes, acho uma porcaria.
Eu gosto.
Eu acho que eles só confundem.
Sua opinião não vale muito no filme.
É, eu acho que eles só confundem as pessoas. Tipo, eles fazem muita coisa que.
O filme é completamente comercial.
É, exatamente.
Se fosse um feitiço pra matar e a pessoa caísse assim pra frente, não ia ter nenhuma graça.
Exatamente.
Então acho que eles realmente têm que lançar a pessoa, voar longe, porque senão não vai, não tem a graça.
Só que assim,
não tem emoção.
É, por exemplo, quando o Dumbledore morre, quando na verdade é. Teoricamente ele recebe a Avada Kedavra. Tem mais ou menos, eu diria umas 5 ou 6 linhas do livro. Eu tô com o livro aqui na mão, só que eu ainda não achei a página. Que ele é projetado no ar e um círculo é formado em torno dele e ele vê o diretor
lentamente. Não, isso é a marca negra. Isso é a marca negra.
Não, tô falando a descrição da morte dele, como ele vai caindo, o jeito que ele cai, falando. É assim,
que ele cai que nem uma boneca, só boneca de pano.
Não, então, eu tô falando que a Jota cara...
A coisa dele batendo na cabeça no telhado foi o que eu falei, tá? Eu inventei já.
Não, eu sei, eu não tava falando isso. Eu tô falando que assim, quando ele teoricamente morre, que ele recebe a Avada Kedavra, a JK descreve de uma maneira muito dramática o jeito que ele recebe. Aí eu tava
gente, é porque é um personagem que tipo, todo mundo então, ama, entendeu? Ela também ama.
É o bruxo mais forte do
universo.
Então,
tem que ter uma morte dramática, entendeu? Se ele caísse assim, tipo, batesse um livro na cabeça dele e ele morresse, não ia ser legal, entendeu? Ele tem que ter uma morte dramática.
Não, então é isso que eu tô falando. Assim, é, essa dramaticidade toda que ela usou, seria pra identificar que ele realmente tá morrendo, que o maior feiticeiro já conhecido, ou alguma coisa assim, pra enfatizar a morte dele, ou seria, tipo, uma descrição exatamente de outro feitiço, que as pessoas falam que pode ser Expelliarmus,
Expelliarmus é vermelho.
Não, é, mas...
Quando é vermelho, é um jato verde, você não pode, não tá confundindo. Feitiço.
Não, eu tô falando, eu dei um exemplo, não tô falando que foi Expelliarmus, ou... Estou falando, por exemplo, essa Avada Kedavra que ele recebeu seria, na verdade, algo que não matou, então ela descreveu a cena pra impressionar ou querer que as pessoas pensassem que ele morreu, ou realmente ela tá dramatizando a cena?
Olha, vamos lá, posso falar, deixa eu falar vamos analisar a Avada Kedavra então, feitiços não verbais. Nesse livro nós aprendemos sobre esses feitiços e o Snape sabe lançar o feitiço e daí o jato sai, não sai? Bom, então, eu acho que a Avada Kedavra é o tipo de feitiço que ele sempre é pronunciado alto. Ele é uma maldição imperdoável. Todas as maldições... Não, o Cruciatus não, mas as outras maldições são sempre faladas alto. Então, eu acho que...
Existe algum ponto no livro que fala isso?
Bom, eu nunca vi nenhuma maldição... Só Cruciatus que eu vi sendo lançadas não verbal. Então...
É, porque talvez ela inventou essa paradinha da maldição do feitiço não verbal no sexto livro.
Na verdade, eles existiam antes,
porque
eles
não tinham feitiços não verbais no sexto livro.
Os não verbais já tinham, só que eles não eram ensinados, tipo, não tinham sido ensinados ainda, não eram, assim,
mas
formalizados.
Mas ela comenta disso antes, do... Ah, tá. Mas ela já chegou a deixar entender que existia...
Pô, já, várias vezes eles fizeram feitiço assim do nada. O Dumbledore, se não me engano, aquele feitiço que o Harry cai, da vassoura, dos dementadores, se não me engano, era não verbal. O Snape fez aquele...
Não, ele pronuncia, isso eu cheguei a ver.
Isso era no filme.
Ele pronuncia no filme.
Ele pronuncia com a varinha.
No filme, não.
Confunde, por favor.
No filme ele pronuncia. Aliás, no filme tem muito feitiço não verbal que eles pronunciam. Lá vamos nós com erros do filme. Tem muito feitiço não verbal que eles pronunciam.
Aresto momento.
Esse mesmo.
É, aresto momento eles inventaram. Porque
inventaram, não tem no livro.
Eu nunca ouvi falar desse feitiço
no livro.
não é só esse
então,
sentido,
no livro foi não.
Deixa eu fazer
mal,
uma pergunta pra
Dumbledore.
Você, Dux. Se por um exemplo, existe alguma possibilidade da pessoa lançar um feitiço verbal, só que sobrepor o feitiço não verbal? A pessoa pensar em um feitiço não verbal e lançar o verbal, alguma coisa assim? Existe algum tipo
A pessoa tem que... Eu acredito que não, e que se fosse possível, a pessoa teria que ter um controle mental, assim, muito grande. O Snape tem o tipo de pessoa que tem esse controle. Mas agora, eu acredito que, sabe, falando o feitiço alto, mas pensando em outro, eu acho que é muito...
Eu tinha que chamar a Cassia, né?
Do feitiço não sair.
Muito tá, por exemplo, se o Snape falasse Avada Kedavra, mas não tivesse a intenção de matar
Dumbledore,
ele mataria?
Eu acho que ia sair Avada Kedavra.
Ele mataria, então?
Eu acho que se ele falasse Avada Kedavra e pensasse assim, depulso, eu vou empurrar ele. Eu acho que ia sair Avada Kedavra, porque ele falou alto.
E se ele não quisesse matar? O Moody disse, na verdade era o Barto Crouch, mas ele disse claramente no Cálice de Fogo que se a pessoa não tivesse a intenção de matar, ela não conseguiria matar a pessoa. Isso é
bonito,
claro,
mas olha, ele que... É, bonito, mas olha só. Qual foi a descrição do Moody? O Moody disse, vocês podem levantar, apontar suas varinhas pra mim e dizer Avada Kedavra, que vocês vão ver que não vai acontecer nada.
O máximo que acontecerá será sangrar meu nariz.
Ah, sim, então. Então, é verdade, ele disse.
É,
mas de qualquer forma, o que quer dizer que ele que a pessoa não vai sair um jato de raio verde, pô, empurrar a pessoa e ela vai cair. Não tem como, entendeu?
Não, porque o feitiço sairia. O que leva a crer...
Quem sabe, mas
fala,
eu acho que ia sair, tipo, sabe, ao invés de sair um pá, um jato verde, ia sair um...
Não, o jato verde, por exemplo, se o Snape não tivesse a intenção de matar, ele poderia ter falado a Avada Kedavra, sairia o jato verde, só que, por exemplo, como o feitiço é algo muito forte, é uma maldição da morte, lançada por um bruxo, que todo mundo sabe, que tem uma capacidade impressionante, por exemplo, ele poderia claramente ter machucado, ou ter, assim, ferido gravemente o Dumbledore, inclusive por isso que ele caiu. Por isso que eu tô falando, seria um ponto a se discutir. Será que esse plano do Dumbledore de não morrer, talvez se existir esse plano, lógico, o Snape poderia estar afirmando aquele dia na floresta que ele não sabia se queria levar adiante, porque poderia matar o Dumbledore com o feitiço que não mataria ele teoricamente, ou com a queda.
Talvez o plano do Snape talvez pudesse ter sido esse: não matar o Dumbledore, mas deixar ele machucado, assim. Só que o Dumbledore já por ter sido injuriado lá com aquele, com toda aquela busca das Horcruxes, ele tava já mal. Aí, com mais aquilo que o Snape fez, talvez ele acabou matando o Dumbledore mesmo. Só que o Snape não esperava por isso. O Snape esperava só machucar ele e pra fingir toda a coisa.
Exatamente.
Mas,
não é possível.
Vamos discutir o plano.
Por causa da busca do Horcrux lá do Rabi. Aconteceu tudo isso
e aquela
Dumbledore realmente...
Peraí, pessoal, vamos discutir o plano, então.
Ou a poção do lago.
Não, aí já tá discutindo Horcrux.
Deixa eu só concluir. Por exemplo, essa poção que ele tomou, eu já vi algumas teorias sobre ela, certo? Uma delas, que eu cheguei a ver que seria algo interessante, é que a poção verde que ele toma da bacia apenas obrigaria ele a tomar água. E como existe algum tipo de feitiço que parece que não... que proíbe o Aguamente de ser conjurado, ele é obrigado a tomar aquela água do lago, que claramente era infestado por inferidos e poderia ser uma poção do morto-vivo. Isso é algo que eu poderia supor,
tudo
por exemplo.
Tudo bem, tá. Mas então vamos voltar ao plano. Vamos voltar ao plano.
Não é uma viagem, mas não viagem de ser abobrinha, viagem de como ficar pensando, ligando esse pontinho.
Eu não achei ruim essa teoria da poção, não. Não achei ruim, não.
E se, por exemplo, essa teoria, essa poção fizesse o Dumbledore parecer morto? Inclusive, existe um ponto, a hora que o Harry chega no corpo de Dumbledore, que eu tenho aqui separadinha pra ler pra você. Aqui, a forma do corpo do diretor. Quando ele chega, a descrição do Half-Blood, da página 478, fala o seguinte: de braços
que nem um cadáver despedaçado,
quebrado. O maior bruxo que Harry conhecia,
morto.
Jamais conheceria. Os olhos de Dumbledore estavam fechados, exceto pelo estranho ângulo de braços e pernas, ele poderia estar dormindo. Só que nessa parte, o dormindo, o que poderia ser isso? Poderia ser
morto,
a
descansando
mundo,
em paz.
Nossa,
descansando em paz, quer dizer.
Terminou.
Tudo bem, então ele está morto. Já que ele tá falando, ele tá morto.
Então, eu queria apenas terminar aqui falando do plano. Por que Dumbledore? Vamos lembrar Dumbledore no primeiro livro. Quando o Harry diz, mas meu Deus, Nicolau Flamel vai morrer, tadinho dele, não sei o que. E o Dumbledore olha pro Harry assim, Harry, ele percebeu que era necessário morrer. E para a pessoa tão velha, a morte é apenas o próximo grande passo.
Então
você acha que Dumbledore, se Dumbledore tivesse... Então, vocês acham que Dumbledore, se ele precisasse morrer, vocês acham que ele por acaso iria fazer um plano enorme, que ele iria se esconder, que ele iria fazer uma falsa poção e se enganar e blá blá blá? Claro que não. O Dumbledore, se ele precisasse morrer, ele ia morrer com certeza, assim como o Sirius, assim como o Lupin, o Tiago, a Lilian. E ele precisava, senão o Snape ia morrer e o Draco também. Por isso o Dumbledore se sacrificou pelo bem da humanidade bruxa, principalmente do Harry. Porque afinal de contas o Snape, o Dumbledore vira praticamente um pedófilo em cima do Harry no final desse livro. Mas enfim, é isso.
Te convenceu,
Rodrigo? Assim, maneira, eu já ouvi.
Eu queria só terminar com apenas uma declaraçãozinha, posso?
À vontade.
J.K. Rowling declarou que Dumbledore morreu. Obrigado.
Bom, eu sempre acreditei que ele estava vivo.
Quê?
Mesmo lendo a coluna do Eduardo, eu sempre acreditei que o Dumbledore estava vivo. Eu gostava daquele site Dumbledore is not dead.
Eu ri dele.
Eu gostava dos argumentos dele. Achava muito bom. Sempre tive aquela dúvida, né? Morto ou vivo, sempre por ter gostado do Dumbledore ser um dos meus personagens preferidos. Sempre achei que ele tava vivo. Assim, esperança é a última que morre. E tinha um monte de esperanças em cima da história que ele tivesse vivo. Aí, depois vem J.K. Rowling e fala categoricamente: Dumbledore não é Gandalf, Dumbledore está morto.
Foi uns 2 dias depois da minha coluna, fiquei tão feliz.
2 dias depois da coluna dele, ele provou que a coluna dele estava certa. Entendeu? Então, eu acho que ele morreu, infelizmente, embora eu ainda acredite que os... Nossa, super contraditório. Eu ainda acredito que aqueles fatos que o Rodrigo comentou são ótimos.
Bonitinho, são. Aquela... É um bom exageramento, bonitinho, mas... Por favor.
Não, mas sei lá, eu acreditava nos fatos antes, então, mas ela falou, tá falado, eu acredito no que ela disse. Nem posso duvidar.
Eu não acho que a J.K. Rowling iria falar assim, ah, ele morreu, e daí de repente no sétimo livro, tadã, não morreu, ha, peguei vocês.
Eu acho que ele ia ser tipo processado, entendeu? Eu também acho que ela não faria isso, porque eu acho que ficaria feio.
Ia ficar feio, cara.
Entendeu? Ia ficar muito, sei lá... Muito tosco.
Realmente.
Pra falar a verdade. Então eu não sei se ela faria isso. Você acha que ela faria isso, Rodrigo?
Não sei. Tô aqui pensando.
O Dux te convenceu ou não?
Não.
Você ainda acha que não?
Não. Eu queria perguntar uma coisa.
Última que morre.
O que você acha desse trecho que eu tinha lido no começo e que o Dumbledore fala pro Draco? Ele não pode te matar se você já estiver morto. O que você acha disso?
Eu vi isso, acho que no Dumbledore's Not Dead. Aliás, o Dumbledore's Not Dead, eu só gosto da parte que ele fala do Snape, que eu acho muito boa. Agora, esse trecho que você leu é interessante, mas agora, lembra daquela história das varinhas também? Que mudava a edição britânica?
Pra onde foi a varinha de Dumbledore quando ele morreu?
Onde está a varinha de Dumbledore? Eles enterraram junto com o corpo, tava lá no paninho, você não viu? Eu vi.
Eles não
Ah, mas eu vi, cara. Então, assim...
Por que a varinha de Dumbledore sumiu?
Porque foi voando pela torre e ninguém conseguiu achar de novo. Quem disse que sumiu? Quem disse que sumiu? Ninguém falou assim, ai meu Deus, cadê a varinha do Dumbledore?
Não, acho que não. Ela não é citada no livro. Será que ela foi citada?
Ué, se não foi.
Por que ocultaria a varinha dele?
Porque ninguém ocultou, cara. Ele tá lá junto com o corpo. Bom, então, onde é que a gente tava falando? Agora já me perdi totalmente. Ah tá, as varinhas.
Falando,
a diferença entre os livros, né? Então, no Cálice de Fogo, tem a versão britânica.
Do Draco não morrer se já tiver morto.
Isso mesmo, então. É uma diferença entre as versões que você leu, né? Nessa versão, o Dumbledore fala pro Draco que ele pode ocultar a morte dele, não sei o que, blá blá blá. Então, houve uma diferença entre versões também, entre a versão britânica e a versão americana do Cálice de Fogo. Em que da varinha saía primeiro o Tiago Potter e depois a Lilian Evans. O que é
Não,
Potter.
Mas isso é só uma diferença de personagem.
Mas isso, mas então, pô, mas daí isso, diferença de personagem, isso fez com que a Lilian morresse antes que o Thiago, mudou tudo, cara. É uma diferença bem grande.
Mudou uma ordem.
Mudou bastante. Mudou todos os eventos de uma noite em que fez o Harry ser salvo. Daí ele teria que ser salvo pelo pai. Daí seria, pô, toda a trama muda.
Muda, entendeu? Mas como que ela vai.
Então, cara.
Ele não pode.
Isso foi porque chegaram pra dizer que. O quê?
Nossa, pulou tudo aqui.
O quê? Como?
É.
Quem não pode matar por causa do quê?
Lucas, fala de novo.
Oi. desculpe, porque se muda toda a trama, se muda um pequeno evento como esse, e houve essa diferença entre a versão americana e a versão britânica, em que ele, nessa versão, assim, por causa da ordem das farinhas, ele ia morrer antes do que Thiago, o que é absurdo. Então, existem essas versões, às vezes elas não são nem, sabe, aprovadas pela J.K. Rowling, entendeu? Porque eles mudam umas palavras que os americanos
então,
não entendem, porque são
foi
idiotas.
Só um erro.
Acredito que sim. Ou não, quem sabe, porque se fosse um trecho que a J.K. Rowling olhou e pensou assim, isso aqui é totalmente desnecessário, lá vão eles pegar e inventar um monte de teoria esquisita, eles são doidos, eu vou cortar esse negócio.
Tá, se por um exemplo o Draco aceitasse a proposta do Dumbledore, o que que aconteceria?
Bom, eu não tenho a menor ideia, não sou o Dumbledore, mas acredito que ele seria escondido no quartel-general da Ordem da Fênix, ou qualquer coisa assim, o que ia deixar o Harry, assim, super feliz, né, porque ele é o dono da casa.
Lógico. Se realmente o Dumbledore escondesse o Draco, então ele estaria matando o Snape. Por que que ele sugeriu isso?
Eu acho que o Dumbledore, ele quer... Ele prefere, sabe, salvar o Snape se sacrificaria pelo Draco, digamos assim. O Dumbledore prefere a vida de um garotinho pequeno, tá?
Ah, então ele mataria o Snape pra sacrificar o Draco. Pra
salvar o Draco.
Pra...
Eu acho que sim, porque você vê, o Dumbledore bota mais fé na geração, sabe? Se ele prefere salvar uma criança jovem do que um adulto, eu acho, pelo menos. Eu acho que ele prefere.
Mas o Snape não era o cara que ia decidir o confronto? Se ele se matou pra salvar o Snape, quer dizer que o Snape era uma peça completamente fundamental do plano dele,
não
era?
Ou não?
Então por que
ele não
ficaria?
Pra salvar o Draco, afinal de contas, normalmente não sei, não sou o Dumbledore, cara. Também ninguém mais
então,
deve,
ele não
morreu.
Precisaria, então ele não precisaria paralisar o Draco, o Harry, e se defenderia do Draco.
Ele, ele paralisou o Harry pro plano dele não ir pro palco.
Mas se o plano dele era salvar o Draco, ele não precisaria paralisar o Harry.
Não é o plano dele salvar o Draco, mas quando ele viu essa oportunidade de salvar o Draco, ele olhou assim, pô, uma criança aqui, confusa, quer salvar a família, vou dar uma chance pra ele, tadinho. Eu acho que sim. O Dumbledore tem uma... O Dumbledore acredita na segunda chance. Sim.
Então a gente vai ficando por aqui, a discussão já tá grande demais, depois isso vai ter que ser editado, e... Acho que ninguém vai mudar de opinião. O Dux não vai mudar.
Bom, claro que não, né? J.K. Rowling declarou que ele morreu e o livro declarou que ele levou uma Avada Kedavra no peito. Então eu acredito fielmente que ele está morto. Bateu as botas. Desculpa, ele era um bruxo legal, gostava dele, mas tá morto.
E o Rodrigo não vai mudar a opinião dele, né, Rodrigo?
Eu acho que não.
Ele só vai concordar comigo quando sair o sétimo livro.
Enquanto não sair o último livro, que ele tá vivo.
Daí você vai concordar comigo.
É, julho, mais ou menos, ano que vem, quando J.K. Rowling publicar o sétimo livro, né? Que é mais ou menos o boato que é pra quando vai ser.
É, obviamente...
Vamos
se obviamente se basear num comentário da autora é muito mais fácil do que você procurar teses ou fatos do livro, né? Isso é óbvio.
Bom, um fato do livro diz que a Avada Kedavra mata a pessoa instantaneamente. Então esse é um fato do livro.
Oi?
Tá bom, senão vocês vão se bloquear no
site
do MSN e nunca mais vão se conversar.
Mas a Avada Kedavra não mata, se a gente vai ter só de matar.
Mas ele tinha.
A gente chega. Nós vamos terminar o nosso primeiro debate aqui. Provavelmente vai ter espaço para muitos outros debates. Sugestões são bem-vindas.
E sugestões para coluna também.
Se vocês comentar
gente.
Esse debate, vai ter um tópico no nosso fórum Greenmount Place. Pra vocês entrarem lá na sessão do Pottercast, vai ter lá o primeiro debate, todo mundo vai discutir isso lá, além dessa discussão que acontece no próprio fórum, nas outras sessões mais apropriadas.
Eu acho que o Silas
e daí quem vai ter uma enquete, quem vai ser o debate, o Rodrigo ou Eduardo?
Eu.
Com certeza.
Então,
Eduardo.
Quem você acha que venceu o debate? O Rodrigo ou Eduardo? Entre no nosso fórum na sessão de Pottercast, tá lá o tópico, o primeiro debate do Pottercast, você vai clicar e vai votar quem venceu e vai discutir com os dois as suas ideias e quem sabe não pode participar de um debate ou com o Eduardo, ou com o Rodrigo, ou com os dois, e mais eu e tudo.
Nossa,
mais.
Pô,
gente, fala então, eu quero falar
não.
A minha também. Posso falar uma coisinha? Tá. Ó, falando no fórum Remote Place, eu queria dizer que quem quiser dar uma passada lá e dar uma ideia pra próxima coluna, eu estou aceitando, tá bom? Muito obrigado.
Então, quem tiver sugestões de coluna para o Eduardo, pode mandar para ele e ele vai precisar escrever. Rodrigo, tá. Sua última observação.
Eu gostaria que, antes das pessoas
rápida.
Verem o debate, lessem a minha nova coluna, que lá está mais explicadinho.
Ah, tá.
Que vai ser postada a partir de quarta-feira, às 9 horas da noite, vai estar a coluna lá. Provavelmente quando vocês estiverem ouvindo isso, a coluna já vai estar online.
Você já vai ter ouvido a coluna, já ainda não vai ter sido lida, mas tudo bem.
É, lida a coluna, poterish.com/coluna.php. O link está lá em cima no site para quem não decorou, esse super link fácil. Então, pessoal, vamos clicar em parar no 3. 1, 2, 3. Depois de 35 minutos de debate, nós estamos aqui de novo para terminar o Pottercast.
O debate deve ter sido super bom, porque eu e o Rafa não ouvimos ainda, mas provavelmente a gente vai deixar nossos comentários lá no tópico.
Lá no tópico,
com certeza.
Ou não. Ou não, mas eu já aviso que pra mim Dumbledore está definitivamente morto. Eu já briguei com o Rodrigo por fora, discutindo isso.
Estão rindo, meu Deus.
E ele não conseguiu me convencer ainda, não.
Ele também não conseguiu convencer o Dux, que é o Eduardo, o apelido dele. Então, vocês discutam no nosso fórum, na sessão de Pottercast, o que você achou do terceiro episódio, do debate, e responda a enquete. Quem é que ganhou? Eu, o fórum, o endereço do fórum é fórum.potterish.com e não mais grimaldplace.com.br, porque nós não temos mais esse domínio.
Isso é importante.
Agradeçam o registro.br.
Isso, cada vez que vocês tiverem que digitar números, esse endereço grande aí, sem ser
agradeçam
direto.
Agradeçam o registro.
É. E lembrando que já tem a sessão do Pottercast lá no nosso fórum, já está aberto os tópicos do primeiro e do segundo programa. E nós já recebemos comentários interessantes, né? O pessoal realmente ficou revoltado por tanto de palavra que a gente...
Que nós escolhemos na próxima
coisa. Só porque a gente
coisa.
Pensou que aumentar, cada programa aumentava
não.
Uma.
Esse negócio foi invenção da minha ideia maravilhosa, vocês ficaram avacalhando só porque eu não estava lá.
É lógico.
Você tá pegando as minhas palavras e fazendo essas coisas. Não, não pode dar certo. É uma palavra só.
Você não vai processar a gente, né, Rafa?
Pô. E eu que tenho que escolher a palavra sempre. O dia que eu não for participar, vocês têm que me avisar e por falar a palavra e tal.
Mas você tava doente, quase morrendo.
É, a gente escolheu a palavra especialmente pra você. Não foram nenhuma, foram quatro.
Ah, sim.
Honra?
Aham.
Então vamos falar dos comentários que tivemos desse último podcast. Nossa, tem um monte aqui.
Gente,
Felipe, Paulo, Cauê, Dan, Giovanni e um monte de gente.
Tanta gente tá lá comigo.
Nós recebemos um monte de e-mail também elogiando, falando que adora o Pottercast, que tem gente que tá dormindo ouvindo ele no MP3, tá indo pra escola ouvindo no MP3. E tá todo mundo adorando.
A gente tá gostando bastante disso. Teve até um garoto que, assim que eu consegui abrir o comentário dele, eu vou dizer o nome, que ele ouviu o Pottercast e foi mandando pra gente respostas, como se ele estivesse interagindo com a gente. Isso é uma coisa super legal, que...
Saiu naturalmente a resposta, né?
Vocês imaginavam que as pessoas iam comentar no nosso Pottercast?
Não,
Eu achei que ia ser uma droga e ninguém ia gostar e a gente ia ficar com a cara na parede.
Eu também achei.
A Helena não acha isso porque a Helena é sempre positiva. Eu e o Rafa, os negativos, achava que isso não ia dar certo.
Eu sei
não.
Que o pessoal ia gostar, eu sabia.
Não é que eu achava que não ia dar certo, eu tava meio indeciso, assim.
E eu achava que não ia dar certo.
Mas foi tão legal a resposta do povo no MSN falando.
Ficou sozinho falando no fórum MSN, no Orkut, no site do pottercast.com.br, que esse a registro não vai poder roubar da gente.
Não, porque esse tá certinho.
Esse tá certinho, podem tentar, vocês não vão conseguir.
Ok.
Jesus. Gente, isso é triste, não tem que rir.
Ah, ele dormiu com o Bozo hoje. Que feio.
Ó, falando em comentário.
Ô, gente, vamos respirar,
posso
né?
Posso ler? Posso ler?
Yoga.
Vai, lê.
A Natália Eiras, ela deixou um comentário assim que mostra exatamente essa interação que o pessoal tá tendo. Ela começa assim, Juba, Delicada, Escócia. E ela fala que ela se sentiu íntima com o pessoal que adorou os webmasters aqui. E ela falou que quando a gente tava discutindo sobre a garota que delata da reunião da D, ela começou a gritar na casa dela, Marieta. Se a gente não lembrava, ela lembrava. Ela...
E a gente não lembrou hoje de novo.
É, você lembrou porque você leu o comentário.
Não, mas eu não li, eu não tinha visto. Eu vi agora o comentário dela. E tem muito mais pessoas que participaram aqui. Tem até os portugueses colaborando com a gente. E até uns amigos portugueses que nós temos já até adorou o nosso sotaque. Olha só que legal.
Isso. É, o povo fica falando sotaque. Eu não sei onde que esse povo fica vendo sotaque em mim.
Ah, imagina, Rafa. Você
tem sotaque?
Nenhum,
exatamente.
Tá bom.
Uhum.
Deixa ele acreditar.
Bom, então, a novidade que que a Karina falou no começo do programa é: quem quiser deixar um recadinho em áudio, o que tem que fazer, Karina?
Pessoal, é o seguinte: vocês vão gravar 40 segundos, nada mais do que 40 segundos. Os que tiverem mais do que isso, a gente não vai publicar por questão de tempo e também para não ficar muito cansativo. Serão só 40 segundos, vocês gravam em MP3 ou até mesmo em Wave e mandem pra Potterish.
Não, Wave não, Wave fica gigante.
Não, são 40 segundos.
Só. 40 segundos.
São só 40 segundos.
Então tá. E mandem pro nosso e-mail.
Potterish@gmail.com. Acertei!
Acertou!
É difícil.
Eu nunca acerto esse e-mail.
Já te convi que é difícil, são muitas palavras complicadas.
Então vocês mandam o comentário de áudio, a gente vai escolher uns dois, três, os mais legais.
E vamos
colocar no próximo
final.
Episódio.
Sim.
E ui. Daí, mais interação. E quem sabe um dia um Pottercast ao vivo. Pensou que
não
sou?
Eu não faço a mínima ideia como fazer isso, mas...
Eu falei um dia. Quando
dia.
A gente aprender.
Quem sabe, né?
Se o povo já tem ataque de riso no gravado, imagina ao vivo.
Não, fora um monte de coisa que a gente tem que editar, imagina ao vivo.
Vai ser divertido.
Acreditem, pessoal, quando vocês estão ouvindo aí, a gente editou muita coisa que não podia.
A gente tirou muita coisa.
Exatamente.
Ai, ai.
Oh, Deus.
A gente não ganha nada, mas se diverte, né?
Nossa, se diverte muito. Esperamos que vocês se divirtam tanto quanto a gente, né?
Porque é super engraçado fazer isso.
Muito.
A gente mais ri do que fala.
Muito.
Sem contar as asneiras que a gente fala, né?
Exatamente. É muito bom.
Então vamos acabar por aqui, porque já deu meia hora dessa parte sem a entrevista, sem o debate. Ainda com o debate, já deu passando de uma hora. Então, vamos encerrar.
Vamos, até semana que vem. Deixem até sugestões.
Espera, a palavra.
A palavra.
Ah, é verdade.
A palavra, Rafa.
Palavra,
qual é a palavra, Rafa?
Não ia ser besouro?
A palavra de hoje é...
Eu acho que tem que ser besouro.
Palimpsesto.
Como
não,
é que
a palavra
que...
hoje vai ser palimpsesto.
Como é que é?
Que isso?
Vocês nunca viram tapa na pantera, gente? Palimpsesto, em vez de ser deste lado, D, C é D.
Que eu não entendi nada.
Hã? Eu também não.
Mas não é
faz o nome D. Fala uma palavra mais legal. Besouro.
Mas palimpsesto é uma palavra super legal. Depois eu fui olhar no dicionário e descobri que é tipo uma coisa super legal de quadro, assim, de uma coisa atrás da outra.
Mas ninguém vai entender.
Rafa, todo mundo
falar.
Vai te matar se você fizer o pessoal digitar essa palavra.
Eu quero ver quem vai escrever certo, é.
Então, essa é uma palavra...
Quero ver se vocês nossos ouvintes são
alfabetizados. Então, desafio, Rafa, vai. Fala
é um
a
desafio.
Palavra devagar.
Escrevam palimpsesto.
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 É.
Fala,
se colocar o significado, ainda pode ganhar até um bônus.
Falem isso
que
20
bônus.
Vezes rápido.
Nossa senhora. Olha o Marcelo cochichando. Ele tá falando.
Não, não tô cochichando. Eu tô rindo.
Eu olha, acho que a palavra tinha que ser besouro.
Besouro? Já tem um besouro em cima de você.
Então vai ser palimpsesto, palimpsesto e palimpsesto.
Palimpsesto, palimpsesto.
Isso, se vier com significado, o melhor significado, eu vou citar a pessoa no próximo Pottercast.
Exatamente. Tá vendo,
que vai
gente?
Ser semana que vem, porque nós conseguimos. Oh, o pessoal mandou um e-mail pra mim falando que queria todo dia.
Não.
Nossa.
Não temos assunto pra todo dia.
Assunto. Não temos assunto pra todo dia. Vocês vão odiar a gente em uma semana.
Exatamente.
É melhor 4 por mês, tá ótimo.
Uma vez por semana, tá perfeito.
Muito bom.
Semana que vem.
A gente precisa inventar alguma coisa pra semana que vem. Que tal vocês darem sugestão do que a gente vai falar semana que vem?
É, porque muita gente reclamou a nossa falta de pauta pra semana passada.
Não é.
A gente não tem culpa que a J.K. Rowling destruiu a nossa fala.
E nós somos cara de paz. Paus, entendeu? Ignorem o meu erro de português.
Puxa.
Porque no calor da emoção a gente fala e sai besteira. E não tem corretor ortográfico do Word.
O Rafa vai ficar corrigindo meus erros de português.
Ah, pô.
O Rafa é o Pasquale da equipe.
Exatamente. Só ele sabe falar essa palavra que eu já esqueci qual que é.
Palimpsesto,
Eu vou esquecer daqui um minuto de novo.
Chega, que senão o povo vai lembrar até o final. Essa é a ideia, tem que
mas
ser
já
difícil.
É o final.
O povo tá então, cobrando os prêmios, viu?
Que prêmios?
Que a Carmen falou que ia dar na semana passada.
Eu não lembro disso.
Eu também não.
Não sei de nada.
Mandei e-mail para carmen@poterish.com, que não existe, porque o e-mail dela é lotado de spam, então foi cancelado pelo data center. E peçam o prêmio para ela.
Exatamente.
Então vamos terminar o episódio.
Até semana que vem.
Então, tchau, pessoal.
Beijos, beijos e abraços.
Beijos e
abraços.
Mandem os recadinhos pra gente colocar no final, semana que vem.
Isso mesmo. Então,
é isso.
Bye, bye.
Bye, bye.
Tchau.